Oi, gente, Michelle Bran aqui. E não, 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 calma. Não precisa tirar as crianças da sala, tá? O podcast de hoje não parece, mas ele tá bem família ainda, pelo menos por enquanto. E socorro, eu nem lembro como é que a gente teve ideia de tema, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre tetas, é isso mesmo. Peitos, mamas, seios. Essa parte da anatomia feminina que tanto chama atenção e tanto causa briga, né? Afinal, todo mundo sabe que mamilos são bem polêmicos. E tá cada vez mais evidente que eu domino a arte de ressuscitar memes antigos e sem graça nenhuma, mas tudo bem. Hoje estamos aqui juntos para abordar esse tema espinhoso, euzinha, a Gabriela, a Diana e o Felipe. O Felipe também, mas descansem, militantes. Vamos aproveitar o podcast para dar umas boas risadas, ok? Logo a gente se ouve de novo. Fiquem agora com a Diana e vamos lá. Fui!
Obrigada, Michelle. Olá, pessoal. O que eu posso falar acerca deste tema é quando este assunto vai parar ao policial e ao terror, que é basicamente o que eu escrevo, portanto é o que eu sei melhor e o que eu posso falar. Devia ser um momento de riso, mas quando se interliga erotismo com policial, achamos tudo menos engraçado. Com certeza que vocês já viram os autores ou os realizadores trazerem erotismo apenas para nos afastarmos do objetivo que é encontrar o assassino, ou simplesmente usando como pretexto ou deixando uma cena completamente surreal apenas para matar personagens. Por várias vezes vemos personagens morrerem após um ato sexual. O filme Halloween de 2007 teve isso, por exemplo. E em vários livros de policial temos alguma cena mais próxima entre personagens para o leitor revirar os olhos. Há uma imagem que criam nos leitores de policial de que passamos o tempo nos chats para mais de 18 anos. Não sei se nunca debateram sobre isto. Não sei se nunca pensaram sobre isto. Mas são poucos os filmes ou os livros de policial ou terror que não tenham cenas mais eróticas. Não são necessárias. Os profissionais podiam pensar em outras alternativas para a gente não ser obrigada a engolir este tipo de cenas, só para não se focar no assassino. Ou pior ainda, só para matar algum personagem. É um clichê que se chega a enfurecer alguns leitores. Não é bonito. Parecemos mais consumidores de conteúdo para mais de 18 anos do que realmente leitores de policial. Aliás, até o próprio género do policial acaba sendo ridicularizado pelo género do romance erótico. E sim, isto já aconteceu. E acontece. E acontece muitas vezes. Ninguém quer saber. Quer dizer, falando de leitores de policial, ninguém quer saber se a personagem principal é bonita, ou se tem um corpo bonito, ou se os seios são perfeitinhos. Isso não tem nada de interessante no policial, não tem nada. Não entendo a importância que dão essas cenas para que o leitor não pense no objetivo principal, que é encontrar quem é o assassino. E se for só para matar personagens, é ainda mais ridículo. Mas enfim, esta é a minha opinião sobre o assunto. Podia ter trazido alguns filmes mais virados para a comédia, ou livros que deixassem um lado mais engraçado. Mas quando o tema que nos surgiu foi este, a primeira coisa que me lembrei foi da quantidade de vezes que revirei os olhos ao ver tetas no cinema, em filmes de terror ou em livros de policial. Bem, agora vou passar para o Filipe. E antes que questionem, sim, o Filipe vai falar sobre tetas. Sim, e não vai ser uma coisa muito séria, como já ouvirão mais à frente. Filipe?
Tá bem, um filme sobre tetas. Que coisa, primeiramente. Em que pese este grandioso significado, né? O que seriam umas tetinhas? A respeito de filmes, eu só consigo me lembrar de alguns, como Vizinhos. É um filme do Seth Rogen. Aliás, Seth Rogen, ele nasceu na cidade que eu tô morando atualmente, Vancouver, Canadá. Basicamente, o filme Vizinhos é uma boa comédia, né? Tem o Zac Efron lá no meio, e é basicamente adolescentes fazendo festa e pessoas mais velhas tentando interromper isso, porque eles vivem um estilo diferente de vida, e basicamente o Zac Efron não tá muito a fim de boicotar essa festa, e o Seth Rogen quer boicotar essa festa porque... Ou melhor, essa não é. Essas festas, porque ele virou um pai chato, mas ele sente saudade dessa época, mas ele virou um pai chato e não pode continuar nesse estilo de vida e pronto. E por que tetas, né? Porque a cena final do filme, ou uma das cenas finais, é basicamente a porta da loja da frente, não sei se é Calvin Klein, alguma coisa do gênero. Não sei se também é normal em alguns países da Europa, mas nos Estados Unidos eu me lembro que era bem comum ter uns homens assim sem camisa, musculoso e tudo mais, mostrando as tetas, e basicamente Seth Rogen mostra as tetonas dele. Além disso, eu tava pesquisando, né, alguns filmes, porque falando, cara, filme de teta. Que é um filme de teta que eu vou me lembrar agora. Eu achei um que não tem que assistir. E é brasileiro. E só o título já diz tudo. É o Signo das Tetas. Ai, caraca. Mas bora lá. Qual é a sinopse desse filme, né? É um homem, Laurent de Aires, deve ser o ator, que vive no limite entre razão e loucura, está em busca de seu passado. Para isso, ele percorre diversas cidades do interior do Maranhão para tentar reconstruir sua história. Nesse road movie, ele vai conhecer os mais variados tipos de pessoas e reencontrar signos de sua vida, mostrando um possível caminho para sua salvação. Seriam as tetas? Grande pergunta. Mas é isso. De repente, diria pra comentar um filme sobre tetas, eu estava vendo sobre um filme, na realidade, bem específico, chamado Marighella. Estava pesquisando sobre ele porque eu queria ver se tinha a possibilidade de assistir esse filme, né? Dizem que é bem polêmico por conta do tema, mas eu queria assistir. É isso. Bem, espero ter ajudado em alguma coisa sobre filmes de tetas. Me digam aí quais são os outros filmes que tenho sobre isso. Eu só me lembro de Vizinhos e O Signo das Tetas. E além disso... Qual é? Eu sei que tem uma porrada de filme de teta, mas pô, cara, só me lembro desses aí agora. É, ó. Tipo, sei lá, lembra um filme que um cara coloca um consolo na cabeça. Eu vou dizer, cara, impossível, velho, não vou me lembrar disso agora. Mas é isso. É, boas tetas.
Obrigado, Felipe. Oi, gente. Então, eu tinha pensado em falar sobre peitinhos masculinos pra vocês. Mas eu decidi ser cancelada em outro departamento primeiro. Pra comentar o nosso grande assunto de hoje, eu vou falar mal daquelas histórias rasas, desinteressantes, com os personagens totalmente chatos, mas que tem uma coisa boa, que são os peitos. Óbvio que isso tem em filme, em livro publicado, em história original. Mas eu me deparo com esse tipo quando eu abro fanfic que tem aquela tag medonha de personagem original. Eu vou dizer aqui que a primeira vez que eu vi a palavra self-insert, ou self-insertion, eu pensei numa coisa bem nojenta. Mas depois que eu entendi o que era, eu preferia ler histórias daquela coisa nojenta do que uma dessas tentativas de self-insert, na verdade. O que eu mais vejo quando aparece a personagem original é uma projeção muito ruim da pessoa que escreve naquele personagem. E assim como a história é totalmente... O personagem é uma caca também, mas sempre aparece os seus peitos redondos e firmes. É tipo uma propaganda de mamão. Compre um mamão redondo e firme. E grande, né? Eu não sei porquê, mas todas as histórias desse tipo têm a mesma descrição dos peitos grandes, redondos e firmes. E é uma chatice de ler. Depende muito do meu humor, né? Às vezes eu dou risada, às vezes eu fico com raiva e fecho a história. É mais uma das minhas manias ruins de julgar os outros. Mas o que eu posso fazer, não é mesmo? A pessoa tá no direito de escrever o que ela quiser. Eu tô no direito de tirar sarro também. Isso é horrível, mas... Eu tenho uma amiga que ela chama essas histórias de história de banquinha de revista. Ela faz referência a Sabrina Júlia Bianca. E eu não sei se tem mais gente, porque eu não serve pra ler esse tipo de coisa. Que compensa ali a falta de personalidade com o peito, a falta de história com uma cena de sexo, pior ainda. Pera que tem gente que gosta, senão não era tão popular assim. Mas eu não sei por que as pessoas fazem isso. Eu vou até parar por aqui antes que eu... Antes que eu ofenda mais gente que escreve certas coisas. E vou passar o filho pra Michelle, porque também é dela. Tchau, gente. Um beijo e até mais.
Muito obrigada, Gabriela. Bom, né? O que dizer sobre tetas? Apenas que eu entendo, meninas. Eu entendo perfeitamente vocês gostarem tanto delas, mesmo não compartilhando desse gosto, né? São, de fato, uma parte bem bonita do corpo, inclusive pela função original pela qual eles foram criados. Né, pelo significado. Mas eu acho que em alguns momentos as representações são meio desproporcionais. Tipo a Lara Croft clássica dos games. Com os peitos daquele tamanho, gente. Pelo amor de Deus, a mulher não conseguia nem andar aqui e tirar da uma pirueta que fosse. O centro de gravidade dela deve ser todo errado. Eu também acho bizarro como alguns animes e mangás seguem esse mesmo estilo, né? E dá-lhe mulher brigando com um decotão imenso e os peitos balançando tanto que eu tô vendo a hora que a criatura vai dar uma surra de teta na cara do rival. Já pensou? Ao invés da marca da mulher vermelha dos cinco dedos fica lá a marca do... Não, não. Eu tenho que lembrar que esse podcast vai pro YouTube. Eu não posso cancelar nossas chances de monetização antes mesmo delas chegarem, né, pessoal? Chega. Mas falando sério, eu entendo o gosto. Eu entendo o fascínio que os peitos causam, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, desenham tetas proporcionais, por favor. Pergunta pra qualquer peituda do teu ciclo de convivência, né? Quanto peito grande demais, mais incomoda e causa todo, que é bonitinho pra gente. É bonito e tal, né? Mas... causa um transtorno mesmo, ele sendo ok, sabe? Sendo de um tamanho humano. Imagina essas coisas colossais que o pessoal coloca nos desenhos, nos animes, nos mangás, nos jogos. Parece que ser gostosa não é nem um pouco fácil, pessoal. Agora você imagina uma gostosa porradeira. Por hoje é só, pessoal. Se vocês curtiram esse tema totalmente insano, né? Considerem deixar likes pra gente no YouTube e conferir o nosso trabalho nas outras plataformas. Dá uma passada no nosso grupo do Facebook também e compra um café pra gente lá no Ko-fi, tá? Seremos eternamente gratos e prometemos trazer ainda mais temas polêmicos e meio absurdos pra vocês irem passar vergonha junto com a gente. Até a próxima. Tchau.